Vamos falar sobre os trabalhos. Não nos últimos 4 anos, porque faz o quê? 1 ano que ele está nessa pasta. Mas fazendo um resumo aí dos últimos 4 anos, eu acho que também não temos muito o que falar a respeito de habitação. Porque a gente, quando fala habitação, a gente pensa em casas populares. E, infelizmente, parece que as coisas não andaram nesse sentido. Por outro lado, também projetos, algumas coisas encaminhadas. Serginho, bom dia. Não sei o que tem para falar a respeito dessa pasta. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer esse espaço. E, particularmente, fico muito feliz em poder posicionar a população a respeito de uma pasta, né, tão importante como a habitação. Você foi feliz na colocação. É uma área que não só Bandeirantes, mas todas as cidades deveriam destinar uma atenção maior. Haja visto a imensa importância no que se resume hoje a habitação. Bandeirantes não é diferente, Serginho. Eu tive primeiramente a grata felicidade de receber esse convite através do nosso prefeito Lino Martins. Em nenhum momento eu hesitei, por toda a confiança depositada e por confiar plenamente no meu trabalho. Realmente, no início, houveram várias dúvidas, né? Muitas colocações, muitos questionamentos a respeito do meu nome, pelo fato de eu não ser da área, né? Apesar que hoje eu posso, com mais tranquilidade ainda, posicionar as pessoas que, para ser secretário da habitação, você precisa de 2 situações. Confiança do prefeito e bastante motivação para trabalhar. A parte técnica, eu tenho outras secretarias que me dão todo o suporte, mesmo em meio a um ano difícil, um ano atípico, né? Para todo o segmento, para todas as áreas, todas as secretarias aí proporcionaram todo esse suporte. Então eu venho aqui hoje, Sérgio, posicionar a população a respeito do que foi feito, lembrando que eu estou à frente da secretaria há apenas 11 meses, 11 meses em que vivemos cercado por uma pandemia que assolou o mundo e principalmente a economia.
A gente não está falando no sentido de você como secretário, não é. E eu não quero ser cético. Quando a gente fala de levantamento, a primeira coisa, eu volto a frisar, é casa popular. E, infelizmente, nesses 4 anos, não foi feita uma única casa sequer.
Verdade, Serginho. Não discordo em partes. Então, como eu comentei, eu vou colocar a população, né, para que ela tenha o conhecimento do que foi feito, do que vem sendo feito. Nós assumimos a secretaria em dezembro de 2019. Logo nós passamos a se inteirar a respeito do déficit habitacional do município, né? Que, como qualquer outro município de pequeno porte, com uma renda per capita pequena, não é um déficit também que deve ser desconsiderado, né? É um déficit realmente preocupante e particularmente espero que a nova gestão proporcione uma atenção especial a isso. Logo que nós iniciamos o trabalho, Serginho, foi colocado algumas metas, né? Nós pegamos uma situação em andamento, que era todo um loteamento particular, envolvendo uma construtora, cujo nome é Apisolato, com loteamento de uma família de Bandeirantes, que possivelmente esse loteamento seria constituído por quase 400 casas. O porquê que não aconteceu? Foram trâmites que envolveram essa família e a construtora, a localização próxima ao conjunto João Teodoro, cujo nós temos um problema crônico do Ribeirão do Caio. Infelizmente, depois de várias tentativas, várias inserções ao Ministério Público, infelizmente a construtora e a família não entraram num acordo, ficando dessa maneira protelado por uma futura realização desse loteamento. Em seguida, Sérgio, nós procuramos buscar outras alternativas em meio ao que o município proporcionava. Então, não é segredo, né? Infelizmente, no momento, O município também é carente de áreas, de terrenos, tá? Não por esforço do prefeito, mas é a realidade que se encontra. Uma situação também que eu espero que a nova gestão possa dedicar uma atenção especial. Se não possui terreno, que venha desapropriar para que venha ser construído outros loteamentos, né? Loteamentos maravilhosos, como esses últimos que foram construídos, né? O João Teodoro, o Mário Sérgio, dentre outros, Julieta, porque realmente o município carece de habitação.
Você está falando de déficit. Você tem esses números aproximadamente? Passa de 1.000 moradias?
Serginho, segundo o último levantamento, Bandeirantes se encontrava com déficit de 1.270 famílias. Tá? Isso de acordo com o número de inscritos em e-mails interessados no site da Coapar. É claro, Sérgio, que pode conflitar e proporcionar alguma duplicidade, que isso lá num processo futuro, a partir do momento da implantação de algum tipo de programa, a Coapar automaticamente ela exclui essa duplicidade. Mas hoje a gente busca trabalhar em torno disso. A partir disso, Sérgio, o que nós fizemos? Como eu te falei anteriormente, nós buscamos outra alternativa. Em meio a um terreno do escoteiro que foi devolvido ao município, nós procuramos trabalhar em cima de um programa fantástico que foi colocado ao nosso prefeito, programa habitacional que foi lançado em dezembro de 2019 pelo nosso governador Ratinho. Ele se chama o Programa Habitacional Viver Mais, um programa estadual voltado ao atendimento de idosos, para construção de condomínios residenciais fechados, cujo esses beneficiários poderão se desfrutar de um local adequado às suas necessidades e anseios, Sérgio. O Paraná vem envelhecendo muito, tá? Se nós pegarmos o último levantamento, 10% da população se encontra acima de 60 anos. Para que o ouvinte também tenha consciência da importância desse programa, apenas uma cidade foi contemplada até o momento e foi inaugurado, que foi em Jaguariaíva. O segundo estava marcado agora para Foz do Iguaçu, mas foi protelado para o ano que vem. Qual que é o objetivo desse programa, Sérgio? É proporcionar a esses moradores mais qualidade de vida por meio de um atendimento periódico nessas áreas, assistência social, do estímulo à prática de qualidade de coletiva de atividades físicas, culturais e de lazer. Então, realmente, trata-se de um programa fantástico. O seu Lino, há um tempo, ele relatou isso, né, em uma das suas entrevistas, e hoje, felizmente, eu estou podendo detalhar a importância desse programa. Nós estamos finalizando a primeira etapa, que é a etapa mais complicada, Sérgio, é a etapa do levantamento da documentação. Realmente é muito burocrático, é um processo moroso, mas que nós estamos, assim, felizmente, finalizando essa primeira etapa. Tá? Então eu espero também que a próxima gestão olhe com bons olhos, sejam sensíveis a essa situação e que eles possam, a partir de janeiro, eles possam dar sequência a esse programa que eu acho que vai ajudar e vai contemplar esse público tão carente do nosso município. Sérgio.
Serginho, nós temos dois projetos, no caso, então, em andamento. Um que ficou em stand-by, que é esse terreno particular dessa família tradicional de Bandeirantes, cerca de 400 casas. E esse do governo estadual, é esses dois que nós temos em andamento?
Então, Sérgio, esses são esses dois programas, né? É claro que existem outras cidades que também estão buscando de todas as formas, inclusive Cornélio, mais próximo nosso aqui, é a implantação desse programa. Hoje nós temos todo um cronograma que foi fornecido pela Coapar através de um plano de trabalho. Finalizando essa etapa 1, entra na etapa 2, que daí já é levantamento do público, para que possa depois partir para a doação do terreno, partir para o levantamento daí das licitações, da elaboração do projeto, e particularmente eu espero que isso venha a se concluir.
40 casas, aproximadamente?
40 casas, tá? É um público, como eu falei, de 60 anos acima, desde que não tenha imóvel no nome, que não tenha o nome negativado, vivendo sozinho ou com cônjuge. Qual seria a despesa, Sérgio? 15% de um salário mínimo. Seria um aluguel social revertido para novos programas. Tudo isso controlado via Coapar. Eu acho que é acessível a todo tipo de público. Carece aí desse público possuir uma renda mensal de 1 a 6 salário mínimo, para que ele possa, dessa maneira, arcar com essa despesa de 15% desse salário mínimo, Sérgio.
Bom, e nós tivemos outras coisas, por exemplo, a regulamentação fundiária, que começou, depois deu uma parada, parece que agora está andando, ou não?
Sim, está andando. Felizmente também uma outra situação que a secretaria, desde o primeiro momento que eu assumi, a gente destinou uma atenção especial, foi um pedido especial do nosso prefeito Lino, essa retomada da regularização fundiária. Como você colocou, em 2008, né, foi feita toda a licitação, a empresa Japel foi contemplada, né, infelizmente teve que paralisar e foi retomada agora nesse ano de 2020. Mesmo em meio a essa pandemia, foi feito o aditivo via Coapar, né, em parceria com o governo do estado, em parceria com a prefeitura municipal, especificamente com a Secretaria de Habitação. Então, Bandeirantes foi contemplado. Vou passar os municípios, né, ou melhor, os bairros que foram contemplados: Jardim Ara, Bairro Invernada, Conjunto Habitacional Bela Vista, Jardim Ana Rosa, Jardim Primavera, Vila Bela Vista, Jardim São Rafael, Recanto dos Bandeirantes, Jardim Morumbi e a Vila São Pedro. Sérgio, a Vila São Pedro está sendo o primeiro bairro a ter esse serviço. Dentro aí de um cronograma, essa empresa Japel pretende finalizar até o final agora de dezembro, para que possa daí já gerar as escrituras para os moradores.
É quase 500 imóveis, né, de uma maneira geral, né?
Segundo o contrato, será um total de 471 títulos regularizados, Sérgio. Tem uma situação importante também, como não é segredo, e nós pudemos infelizmente acompanhar durante esse ano de 2020, Sérgio, muitas invasões irregulares no nosso município. Foi um problema também, sempre tratado com muito carinho, porém é um problema, Sérgio, muito complexo. É um problema que, infelizmente, apenas o município não tem o poder de solucionar.
Quem pode?
Ministério Público, alternativas de habitação e outra situação que nós tentamos implantar foi a desafetação das áreas institucionais, Sérgio. Algumas pessoas, às vezes, não entenderam o nosso propósito. Nosso propósito era simples, Sérgio. Seria através da identificação dessas áreas, cujo nós tentamos, através de algumas placas de sinalização, de informação, nós desafetarmos essas áreas, destinando essas áreas, seja agora ou num futuro próximo, para que elas se tornassem aptas a qualquer tipo de empreendimento, para que dessa maneira nós pudéssemos inibir essas invasões. Tá? Então nós fizemos todas as desafetações, toda a parte burocrática, e apresentamos à Câmara Municipal no momento oportuno. Infelizmente, o parecer foi pela ilegalidade, porque exigiram um parecer de estudo de impacto ambiental, Sérgio. Com certeza, esse estudo seria apresentado e fornecido no momento em que nós definíssemos a área que fosse implantado algum tipo de programa. Então, o nosso objetivo foi apenas esse: desafetar para que nós pudéssemos inibir essas invasões irregulares.
Esse parecer de ilegalidade partiu de quem? Da Câmara, do Ministério Público, da onde?
Sérgio, na verdade, o que acontece? Você sabe que todo projeto de lei, ele tem que ser apresentado à Câmara. E o porquê que nós procuramos apresentar isso? A partir de algumas situações. Como eu coloquei lá no início, o déficit habitacional do município, o município precisa de habitação. E as invasões irregulares, o nosso objetivo era apenas esse: vamos desafetar, vamos transformar essas áreas em áreas aptas à construção de unidades habitacionais, seja agora, seja num futuro próximo. Infelizmente, a parte jurídica da Câmara, ela não entendeu dessa maneira, e eles exigiram esse estudo de impacto ambiental. Mas como que nós vamos fornecer um estudo de impacto ambiental, sendo que nós estamos numa primeira etapa? Esse projeto de lei, o objetivo era apenas a desafetação das áreas. A partir do momento que nós definíssemos a área ideal, um programa que viesse de atender às expectativas daquele público, daquela área, com certeza tudo isso seria fornecido. Mas está tudo pronto, Sérgio. O projeto de lei foi criado, tá? Eu também particularmente espero que seja visto com muito carinho, que nós possuímos muitas áreas institucionais. Nós conseguiríamos, Sérgio, só para que o ouvinte tenha uma ideia, nós conseguiríamos construir 113 lotes São 113 lotes que nós poderíamos transformar isso em unidades habitacionais, através de algum programa que viesse a atender a expectativa desse público. Infelizmente, são 113 lotes que ainda está à mercê de possíveis invasões irregulares. Então, eu espero que a nova gestão, com bastante atenção, nós somos conscientes que eles enfrentarão vários problemas, né? Nós estaremos em meio a uma pandemia ainda, mas que eles possam olhar com bons olhos a esse déficit habitacional do município.
Eu não sei se aí cabe ao município, quando há uma invasão, não teria que ter tomado providência imediatamente para que as coisas não continuassem?
Sérgio, isso até foi feito, né? Nós tivemos algumas situações, nós mobilizamos o Ministério Público, né? Foi autuado. O que a gente buscou fazer? Em meio às possibilidades, nós procuramos tentar de todas as maneiras inibir esse tipo de situação. Agora, é um problema que ele está presente, é um problema que nós temos que olhar com bons olhos, com bastante carinho, porque senão nós não se dedicarmos a essa situação, pode se transformar numa situação crônica. Nós temos alternativas, nós buscamos trabalhar em meio a elas, né? Então eu espero, como eu falei, que isso seja visto com bons olhos, com bastante carinho, porque é um problema sério que o município enfrenta.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Não, Sérgio, eu quero primeiramente agradecer a Deus. Aquilo que eu sempre falo é, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então a partir do momento em que eu assumi com bastante tranquilidade essa pasta. Quero agradecer com muito carinho, do fundo do coração também, o convite do nosso prefeito Lino, toda a confiança depositada, tranquilidade para que eu pudesse exercer o meu trabalho. Tanto eu quanto ele, nós fomos muito conscientes de um ano difícil que nós enfrentamos, não somente na minha pasta, mas em torno de toda a administração pública. Essa pandemia realmente, ela assolou, ela prejudicou, ela paralisou muita coisa. Eu agradecer todas as outras secretarias que durante todo esse ano de 2020 trabalharam em conjunto, procurando me fornecer todo um suporte técnico necessário, em especial a Secretaria do Planejamento, né, através do secretário Rui, a Secretaria de Obras, através da secretária Malu, todos que participaram para que nós pudéssemos colocar em prática. Infelizmente, a Secretaria da Habitação, são situações que não são concretas, né? Então não aparece muito para o público, mas você pode ter certeza que o novo secretário, ele vai pegar uma secretaria redondinha, uma secretaria onde que nós temos aqui vários projetos em andamento. E agradecer vocês, Sérgio, agradecer vocês da Rádio Cabiúna, que sempre tiveram o interesse em posicionar a população a respeito do andamento das coisas, né? Agradecer o espaço, a compreensão, e que Deus possa iluminar a nova gestão, que todos tenham aí um ano repleto de muita paz, um Natal abençoado, e que nós tenhamos aí mais os próximos 4 anos de muito progresso.